Interferência.
Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um podcast do Interferência Externa. Dessa vez, estou aqui com Rafael.
Boa noite, Paulo. Boa noite, Gustavo. Boa noite, um bom dia, um boa tarde ao público que está escutando. E espero que seja mais um ótimo podcast.
E Gustavo Souza.
E aí, boa noite, galera. Tudo bem? Beleza, Paulo, Rafael. Estou tranquilo, preparado para um podcast muito bacana.
Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos ouvindo. Hoje nós vamos falar sobre o cancelamento da Bola de Ouro. E já vamos começar falando sobre a revista, grande patrocinadora do evento, que é a revista France Football, que cancelou a edição de 2020 da Bola de Ouro. E isso é um evento inédito, isso nunca aconteceu em toda a história do evento. E dessa vez aconteceu, adivinha por quê? Por causa do nosso velho amigo, que não é amigo coisa nenhuma, que é o Coronavírus. E então, meus amigos, o que, que vocês têm a dizer sobre esse cancelamento? Vocês são contra? Vocês são a favor? Vocês iriam com tudo? Ou tomariam a mesma posição da revista? Como é que vocês se moveriam dentro dessa situação?
Eu acredito que não... seja um pouco impossível nesse cenário a gente, tipo, eleger o melhor jogador do mundo. Então, eu concordo com a revista. A gente percebe que, por exemplo, jogadores como Neymar, que é muito cotado para estar nesse prêmio, ele acabaria saindo em desvantagem, no sentido que a temporada francesa não continuou. E que, pra ser bem sincero, eu acho que nenhum jogador, tipo, pouquíssimos jogadores estão conseguindo atuar no maior nível que ele conseguiria essa temporada tivesse corrido normalmente. Então eu acredito que foi justa essa anulação do prêmio nesse ano. Mas é claro que também vai ter discussão, porque querendo ou não, putir lá e fazer o prêmio por um sentido para não quebrar a tradição, mas eu acredito que foi justo, era o melhor a se fazer e não tem muito o que discutir de certa forma.
Gustavo, sua posição?
Então, o Paulo, você falou que cancelou por causa do corona? Foi por isso que cancelou?
Sim, indiretamente por causa dele, mas diretamente por causa de outros fatores que têm a ver com ele.
Eu achei que tinha cancelado por causa da era do cancelamento, então eu me equivoquei nesse aspecto.
Nossa! Olha o gancho que o cara puxa pra fazer piada.
Sensacional.
Ai, Gustavo,
mas falando sério, eu também achei justo. Porque, querendo ou não, é um ano atípico no futebol, é uma temporada atípica, que alguns no Campeonato Nacional já voltou, outros não. E a explicação foi que vai ter sem torcida em na maioria dos lugares, lógico. Então, de fato, faz todo sentido essa ação da Bola de Ouro. E ano que vem voltar ao normal. Normal, né? Que o pessoal gosta de falar. Mas eu realmente também concordo na anulação da Bola de Ouro esse ano.
Bom, eu concordo com vocês dois e concordo com a revista. Eu nunca falei aqui porque não tem muito assunto para falar sobre isso. Não é a nossa pauta. Mas eu tenho um outro podcast em que eu faço coisa de nerd, gente. Assunto de nerd. Em que eu gosto de fazer rankings de séries, filmes e personagens, etc. E eu sou bem rigoroso nas regras que eu coloco nos meus rankings, então, me colocando na posição dessa revista, eu me entendo perfeitamente porque eles fizeram isso, porque eles não... O coronavírus, ele tirou 3 meses da temporada regular que normalmente temos no futebol mundial. Então, os jogadores, mesmo agora, eles não estão voltando com 100% da potência. Agora nós estamos vendo um pouco mais de competitividade, ainda assim os campeonatos eles estão partidos. Então, é compreensível o posicionamento da revista, concordamos com ela, não seria justo, tanto para os jogadores que estavam mais em baixa, quanto para os jogadores que estavam mais em alta, que esse evento acontecesse, porque agora está totalmente desregulado. o futebol de maneira geral. E aqui nós temos palavras da própria revista, em que, de acordo com a revista, interrupções no calendário e mudanças na regra afetam a credibilidade e legitimidade da edição. No nível esportivo, apenas 2 meses, janeiro e fevereiro, que foram os meses antes da pandemia, dos 11 geralmente necessários para formar uma opinião e decidir entre os melhores, é muito pouco para avaliar e julgar, uma vez que os outros jogos ocorreram, ou ocorrerão. Em outras condições, portões fechados, 5 substituições, quartas de final da Liga dos Campeões acontecendo em partidas únicas, todos estão longe do panorama usual. E essa escolha, agora entre aspas, essa escolha não nos encanta, mas tem como objetivo proteger a credibilidade e legitimidade de tal prêmio, diz o comunicado da revista. E é claro que nós temos as pessoas, ou no caso, o clube, que resolveram fazer piada, porque sempre temos os nossos Gustavos da vida que gostam de fazer piada em momento sério.
Horrível.
O Barcelona, Futebol Clube, Catalunha, etc., que todo mundo conhece, logo após o anúncio fez uma provocação colocando a foto, esse foi no Twitter oficial do Barcelona, colocando a foto do Messi com suas 6 bolas de ouro, com a frase, nós entendemos. Além disso, todo mundo sabe quem é o melhor. E aqui nós temos os possíveis vencedores da Bola de Ouro, que eram Neymar, Lewandowski, De Bruyne, Benzema, Messi, Cristiano Ronaldo, Pabu Gomes e Immobile. E então, gente, vocês acham que esse ano realmente o Barcelona entende porque o Messi já é o melhor de toda a história, então a Bola de Ouro já iria para ele de qualquer jeito, ou aconteceriam coisas inusitadas nesse prêmio desse ano de 2020, se ele ocorresse? O que vocês acham?
Olha, Paulo, eu vou ser sincero. A gente sabe que o prêmio de melhor do mundo depende muito da Champions League. O Barcelona decidiria contra o Napoli em casa, vai decidir, aliás. E no caso de uma zebra, porque na minha opinião seria uma zebra, o Barcelona ser eliminado, o Messi perderia muita força, porque já não ganhou a La Liga, e então o Messi perderia muita, muita força nessa disputa. Então por isso eu acho que é um pouco difícil falar que o Messi ganharia. Eu também acho o Messi o melhor jogador do planeta em questão de qualidade, mas eu acho que a Bola de Ouro é no sentido mais de temporada, então tipo assim, se acontecesse uma zebra, seria muito difícil o Messi ganhar. E mesmo que ganhasse a Champions League, dependendo da temporada de outro jogador, a gente poderia acabar tendo um conflito em qual tem entre Cristiano e Messi com outros jogadores, no caso. Porque o Barcelona ganharia só a Champions League, só que todos esses jogadores que você falou, o Neymar, o De Bruyne, o Lewandowski, todos esses jogadores tiveram temporadas muito boas esse ano. O Lewandowski, por exemplo, na NBA tem o prêmio de jogador que mais evoluiu no ano. Eu, sinceramente, o Lewandowski sempre foi um dos melhores centroavantes do mundo. Mas essa temporada ele jogou muito. Eu achei que ele tava muito acima. Então, tipo, eu acho muito acima do nível dele, no caso. Eu acho que o Messi é o melhor jogador do planeta. Mas nesse ano, eu acho que não iria pro Messi.
E você, Gusta?
Se o Messi ganhasse, no caso, se a temporada fosse no calendário normal, oficial, terminasse alguns meses atrás, como iria acontecer, e o Messi ganhasse a Liga dos Campeões, o Barcelona, juntamente com... Dificilmente, ele não ia ganhar a Bola de Ouro. Mesmo ele, alguns anos, não conquistando a Champions, às vezes nem conquistando a própria La Liga, já praticamente um nome sempre apontado entre os 3, entre os 2, entre o primeiro, que seja, imagina se ele ganhasse a Champions. Então, acho que se ele ganhar, com certeza o prêmio iria para ele. Porém, seria realmente dessa Bola de Ouro acontecer, porque iria precisar da temporada, ou seja, ia ser sobre esse ano, mas só ia sair, sei lá, na metade do ano que vem, ia complicar muito, porque ia sair o resultado de melhor do mundo, aí quanto tempo depois sairia o 2021, no caso? Então, eu acho que a revista não quis complicar nesse aspecto, porque se eles fossem colocar o melhor jogador do mundo desse ano, além da questão que eles já apontaram, que alguns países já voltaram, outros ainda não voltaram, não ter os torcedores no estádio, ou até mesmo a questão da substituição, jogadores muito tempo parados.
Campeonato francês, que acabou, que acabou no meio da pandemia, o PSG nem jogou os outros jogos, já foi campeão.
Exatamente. Então, eles não quiseram se complicar com essa questão de data também, e juntamente com essas outras questões que envolvem dentro de campo, que atrasar muito o futebol, o calendário em si, foi o ideal. Não sei se o Messi ia ganhar, depende muito da questão do Barcelona, mas é lógico, né? O Barcelona vai puxar a sardinha para o Messi, o melhor jogador do mundo, mas claramente o prêmio não vai para o melhor em si, mas sim o melhor que fez a melhor temporada, no caso.
É importante isso que o Gustavo falou, porque se o prêmio ocorre esse ano, seria o jogador que ganharia com o pai, asterístico, né? Porque sempre ficaria aquela questão na história, sempre teria as pessoas que falariam, foi injusto.
Foi em ano de pandemia.
Exatamente. Então, é claro que acrescenta muito. Eu não acredito que acrescente tanto pro Messi, pro Cristiano Ronaldo, ter um bola de ouro com asterisco. Eu não acho, porque ele já tem vários. Só que se fosse um jogador inédito, seria algo que ficaria para sempre na carreira dele. Fulano foi melhor do mundo, mas olha, tinha aquele porém, né? Talvez ele não ganhasse se a temporada fosse como deveria acontecer.
É verdade, eu não tinha pensado nisso. Jogadores menores, de menor fama, poderiam ganhar, mas poderia ter esse decaimento na grandiosidade do prêmio deles por causa da pandemia, que não foi culpa deles, isso não seria justo.
Exatamente.
Própria credibilidade pode mesmo falar do jornal que quer passar. O jornal quer passar a credibilidade como se ele fosse o melhor. Não fazer aquilo tem que ser para o melhor ganhar. Se outros anos já tem questionamento, que sempre vai ter de quem é o melhor, de quem ganhou e tudo, imagina esse ano. Questão de vice que aconteceu. O pessoal ia cair matando, independente de quem ganhasse o prêmio. A não ser que, daqui pra frente, um PSG da vida com o Neymar, ou até o próprio City, ou até o Messi com o Barcelona, ganhe a Champions de maneira muito fácil. Mas qualquer um que, no caso, ia ser com um grande asterisco mesmo.
De fato. Bom, eu concordo com vocês, eu acho que o Messi não levaria essa bola de ouro, porque eu acho que o Messi levou a bola de ouro do ano passado merecidamente, porque ele carregou o Barcelona para o título do espanhol e ele carregou o Barcelona até a semifinal da Champions League, e depois era para o Barcelona ter conseguido chegar na final da Champions, mas parou no Liverpool, que aconteceu aquela coisa que ninguém consegue explicar. Mas eu acho que o Messi mereceu o último título dele. Mas eu acho que ele não receberia esse, porque por mais que ele continue carregando o Barcelona, ele tá, queira ou não, tá velho, não vai conseguir carregar o Barcelona para sempre. Inclusive, ele já está pistola com o Barcelona, justamente por causa que o Barcelona tá jogando tudo nas costas dele e ele tá já descendo a ladeira. Daqui a pouco o Messi aposenta, então não é justo jogar isso para cima dele. Eu acho que realmente ele não conseguiria, até porque o Barcelona, acho difícil. Estou colocando aqui uma coisa que posso me arrepender, mas eu acho difícil o Barcelona ser campeão de alguma coisa esse ano. A Champions League eu acho que passa do Napoli por camisa e depois cai para... Se o Barcelona passar do Napoli, ele pega quem? Ainda não tá decidido, não, né?
Não.
Tá.
Tá?
Tá, já tem. Já tá? Tem. Se o Barcelona passar do... Ah, não, tá não, verdade.
O Barcelona tá do outro lado da chave. As outras chaves que estão decididas.
Uhum. Atalanta e PSG e lá.
Então.
Leipzig e até de Madrid. Só os dois mesmo.
Tá, beleza. Então, se o Barcelona passar, eu acho que provavelmente ele cai nas quartas de final, por causa que depois os times vão ficar mais fortes e o Barcelona não tá vivendo os melhores momentos, digamos. Mas bem, já que a gente cravou que o Messi provavelmente não venceria a Bola de Ouro esse ano, dentro das condições que nós estamos, quem que vocês acham que venceria?
O Messi não venceria, como eu disse. Apesar que ele tem uns números mais equilibrados. Por exemplo, ele tem 30 gols e 26 assistências na temporada. Normalmente, por exemplo, se você pegar o Cristiano Ronaldo ou o Lewandowski, ele tem, o Lewandowski no caso, tem 51 gols e 6 assistências. O Cristiano tem 35 gols e 7 assistências. Então o Messi é o mais equilibrado, juntamente com o Neymar, que apesar de fazer um número pequeno de jogos, tem 19 gols e 10 assistências. Também é um número equilibrado. O De Bruyne cai ali no gol, no caso, porque tem 23 assistências, mas só tem 15 gols marcados. Esses foram os que eu considero assim, os favoritos, caso ocorresse o prêmio, pelo que eles já vêm fazendo todos esses anos, a regularidade, já que não estava para julgar pela temporada, essa temporada em si totalmente. Mas vamos supor aí que num cenário o ganhador da Champions League ganhasse o prêmio, que é muito comum. A gente teria o Neymar com o Paris Saint-Germain, que, tipo, sinceramente, eu não acredito tanto que, tipo, ganharia essa Champions League. Manchester City, a mesma coisa, não acredito tanto. A gente teria, então, a Juventus do Cristiano e o Bayern do Lewandowski e o Barcelona do Messi. Eu não sei o que eu esperaria desse Barcelona, porque aquela derrota pro Liverpool, pra Roma, deixa um pé atrás. Acho que é um time que poderia ganhar no talento do Messi, mas também poderia perder na incompetência dos demais. E aí eu acho que ficaria o Bayern, que eu acho que passa pelo Chelsea. Eu faço essa aposta, eu acho que deve chegar na final, provavelmente, não sei, mas eu acredito que deva chegar na final. Então, é tipo assim, eu apostaria no Lewandowski. Tipo assim, pela temporada, pelo tanto que ele evoluiu em si. Mas vamos supor que o PSG surpreendesse e a final fosse entre Bayern de Munique e PSG. Aí eu já apostaria no Neymar, porque eu acho que indiscutivelmente o Neymar é muito mais talentoso do que o centroavante do Bayern.
E você, Gustavo, quem que você colocaria pra vencer a Bola de Ouro?
Nuca de bico, hein? Muito difícil, porque só 4 times já estão classificados nas oitavas, então outros 4 ainda não chegaram nem nas quartas. E ainda tem um aqui. Tem muita coisa para acontecer na quarta, nas quartas, semifinal, final. É muito complicado a gente analisar quem seria quem vai ser o melhor do mundo, no caso, depois da temporada. Justamente porque eles levam muito em conta a Champions League, né? Além do Campeonato Nacional. E a gente ainda vai demorar um tempinho para a Champions terminar. E no momento ainda está nas oitavas. Porém, eu acho que eu entro nessa linha que o Rafael falou, mais ou menos nesses times. Só que o negócio que eu queria analisar é que se a gente for olhar, tipo, dos ligas aí, Itália, Inglaterra, Espanha e França, o Liverpool classificado, o Real, que foi o campeão da Inglaterra, o Real Madrid, que ganhou na Espanha, tá perto de cair pro City, porque já perdeu o primeiro jogo. Na Itália, que deve ganhar a Juventus, ela também tem chance de não classificar, porque já perdeu o primeiro jogo também pro Lyon. E o Bayern, provavelmente, que foi o campeão da Alemanha, provavelmente deve passar, já ganhou o primeiro por ter. E o PSG, que ganhou na também já passou, então só o PSG e Bayern de campeões nacionais provavelmente vão estar em finais. E isso é a questão, porque, tipo, imagina se o PSG ganhar a Champions junto com a conquista do Nacional, vai ser o Neymar, se jogar muito bem, ou até o mesmo Mbappé, vai ser um nome muito forte. Ou até o Bayern. E se também Champions, Lewandowski, provavelmente que é o Uca, mas que tá jogando melhor, assim, em relação ao elenco todo. Provavelmente vai ser um cara se o Bayern ganhar a Champions e o, já ganhou o Nacional. Então acho que fica mais nesse, porque igual o Messi já perdeu o Nacional, aí depende muito da Champions, o próprio City, De Bruyne e tal, já perdeu o Nacional, então depende muito da Champions League. Não é complicado a gente falar algo melhor, porque depende da Champions, e fica nesses caras, não fugir disso. Eu acho que é isso mesmo.
Uma questão curiosa, né? Na Alemanha, a gente tem o Bayern, que ninguém confia que outro time alemão vai ganhar o campeonato alemão além do Bayern. Na França, a gente tem o PSG, que é o único campeão, já fazem quase 10 anos, ou 9, se não me engano, que já é campeão da França. Então, tipo, os dois times que já foram praticamente, e sempre são, porque ninguém aposta nos outros, campeões dos seus respectivos campeonatos, eles são os mais cotados. Eu acho também que a final da Champions vai ser PSG e Bayern. Eu acho que aí vira uma questão até simples, porque se o Bayern ganhar, o Lewandowski ganharia. Se o Bayern ganharia, querendo falar ganhar, como se não tivesse sido cancelado, entendeu? Porque eu ainda não acostumei com a ideia de que não vai ter. Mas vamos lá, vou tentar. Se o Bayern ganhasse do PSG na final da Champions, eu acho que daria Lewandowski. E se o PSG ganhasse, eu acho que daria Neymar, porque são os dois craques que estão jogando mais nos dois times e que já foram campeões dos seus campeonatos nacionais, então praticamente só estão esperando chegar na final da Champions para decidir. Da mesma maneira que eu acho que se o Manchester City chegasse na final e ganhasse a Champions, eu acho que aí dava. Acho que aí o De Bruyne ia pros três. Ia pelo menos pros três. Ia pelo menos ficar em segundo dos três se não ganhasse. Então os meus três desse ano, eu acho que seria Neymar, Lewandowski e De Bruyne. Apesar de que como eu falei, o campeonato francês não é competitivo bastante pra servir de métrica. O campeonato alemão muito menos. Então acho que se chegasse na final e fosse De Bruyne, Lewandowski e Neymar, eu torceria pro De Bruyne, porque mesmo perdendo o inglês, ainda é o mais competitivo, é o que mais tem que entregar de todos os campeonatos. Então acho que o De Bruyne seria mais merecedor do que Lewandowski e Neymar. Minha opinião.
Eu concordo, apesar que eu acho que pro De Bruyne vir a ganhar o prêmio, quer dizer, em qual o Paulo falou, eu tô pensando que ainda vai ter, ele precisaria jogar muito, 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 muito. Porque eu acho que dos que eu citei anteriormente, ele é o que mais poderia, tipo, ele é o que tem mais probabilidade que mesmo se ganhasse a Champions, levar o prêmio dos protagonistas.
Porque ele é passador também, né? Desculpa te cortar. É porque, tipo, o Neymar e o Lewandowski, eles são artilheiros, eles fazem muito gol, então isso é determinante, isso é muito determinante, isso tem muito peso. O De Bruyne não faz tanto gol, ele mais serve o time, sabe? Ele é garçom. Exatamente. Aí complica pra ele.
Exatamente, é mais difícil. E, tipo assim, ele teve, de certa forma, a má sorte que o Liverpool esse ano destruiu e levou a Premier League, que normalmente o Manchester City tem ganhado ultimamente. E contribuiria muito pro nome dele nessa disputa. Mas, nesse caso, eu só tenho uma ressalva nessa lista do Paulo, porque eu concordo, tipo, eu só colocaria o Messi ali, tipo, dependendo se o Barcelona avançar mais um pouco no lugar do De Bruyne, porque os números do Messi são muito melhor em assistência, mas, por exemplo, a questão do Neymar é que o Neymar é muito... O Neymar acaba sendo uma surpresa, porque o Neymar tem muitas chances, se tivesse a bola de ouro, teria seu vencedor. Isso todo mundo concorda. No entanto, e se o PSG fosse eliminado hoje, por exemplo? Hoje não, tipo, nessa fase da Champions, o Neymar, tipo, não teria jogo nenhum praticamente no ano comparado aos outros. Ele teria, tipo, um número de jogo muito pequeno, um número de fracasso, porque o campeonato francês não pode ser considerado sucesso pro PSG. E seria mais um fracasso, e aí, tipo, eu acho que seria, tipo, totalmente descartável dessa briga. Eu acho que, tipo assim, ele é o que correria mais esse perigo, tipo, tanto ele quanto o Lewandowski, porque se dependem muito da Champions League para estar tá, né, entre os três principais, porque a liga que a gente disputa é muito fácil, de certa forma, digamos. O Bayern de Munique nos últimos 10 anos ganhou 8 campeonatos, então, tipo, é uma disparidade enorme. Mas para fazer meu top 3 aqui, eu colocaria o Lewandowski, porque eu aposto que a final vai ter ele e o Neymar. Eu colocaria o Messi. Com a ressalva ali, dependendo por ter pro Ine, mas colocaria o Messi. E eu fecharia aí.
É, o Messi ainda tem chance, porque o Barcelona pode avançar na Champions. Se o Barcelona avançar na Champions, aí eu coloco o Messi.
Exatamente.
Eu não tô colocando porque eu acho que ele não vai. Eu acho que esse Barcelona não tem muita chance de avançar muito.
É complicado mesmo.
Uhum.
É, resumindo, a revista fez muito bem em adiar esse prêmio, porque se ela agora, tipo, nesses próximos meses, dar o prêmio, ia ser muito injusto, porque a gente viu que a Champions tem muito peso e provavelmente quem ganhar, o time que ganhar a Champions, vai sair do entre esses jogadores, prêmio de melhor do mundo, se for o Neymar, Bayern ou o Lewandowski, o Barça falou. Porém, se ela fosse esperar a Champions terminar e demorar muito o calendário só no ano que vem e adiar, o melhor foi esse adiamento mesmo para a partir do ano que vem e tudo, as coisas voltarem dentro do normal, dentro do esperado e justamente não ficar meio que sem credibilidade ou ter né?
Gustavo, senhor príncipe dos resumos. Então, só para fechar o programa, vamos aqui com uma listinha dos nossos maiores campeões da Bola de Ouro. Em primeiro lugar, nós temos o Messi, com 6 bolas de ouro, 4 delas consecutivas. Cristiano Ronaldo, 5 bolas de ouro. Empatados em terceiro lugar, nós temos Cruyff, Platini e Van Basten, com 3 bolas de ouro. Com 2 bolas de ouro, nós estamos empatados com Di Stefano, Beckenbauer, Keegan, Rummenigge e Ronaldo, nosso grande Ronaldo fenômeno. E a lista de quem tem apenas uma bola de ouro é muito grande. Dentre brasileiros, nós temos Rivaldo, Kaká e Ronaldinho Gaúcho. Dentre outros jogadores importantes para a história do futebol, nós temos o nosso grande Zidane, temos o Gerd Müller, temos o Modric, que é o campeão inédito, digamos, mais recente, que ganhou na temporada da Copa do Mundo. Temos o Luis Suárez, Stanley Matthews, entre outros nomes, que a lista é bem grande. Paolo Rossi temos aqui também, Baggio e vários outros. Então, pessoal, vamos encerrar por aqui. Por favor, Rafa, Gu, se despeçam do nosso amável público que nos acompanhou até aqui e agradecemos muito ele por isso.
Eu quero agradecer o apoio do público. Eu espero que tenham gostado. É que a gente esteja certo para depois não pensar assim, ah, esse palpitar errado, tomara que a gente acerte, principalmente se for o Neymar, seria muito bom para o futebol brasileiro no geral, o Neymar trazer novamente esse título para a gente, individual. Mas é isso, espero que tenham gostado e muito obrigado.
Tomar, porque vai ficar gravado aqui, se for um erro grotesco para nós, então tomara que seja mais ou menos isso aí, mas se não for também tudo bem, é do futebol, mas eu agradeço por ouvir esse podcast até aqui, foi um assunto bem bacana a gente trabalhar e tudo. Futebol voltando, a Champions League também em agosto agora já vai voltar com tudo, e esse é um assunto bem bacana. Agradeço ao meu amigo Paulo, ao meu amigo Rafael, que este excelente que a gente fez, e nós nos vemos.
Então é isso, muito obrigado Rafa, muito obrigado Gustavo, muito obrigado você, fã de esporte, que nos acompanhou até aqui durante toda a nossa gravação maravilhosa que adoramos fazer para vocês. Nos divertimos muito fazendo esses podcasts e esperamos continuar por muito mais tempo. Tudo depende do seu engajamento, então segue a gente, vai lá no arroba interfexterna, o nosso perfil no Instagram, vai lá, a gente sempre tá postando esses dois aqui, fazendo posts muito legais de curiosidades, verdadeiro e falso, top 3, e o escambau A4, eles mandam muito bem, então segue lá no nosso Instagram. Essa sexta-feira vamos ter um novo episódio do nosso quadro exclusivo do nosso podcast, que é o Confira no Replay, em que nós contamos histórias de jogadores e de campeonatos. E essa sexta-feira vai sair, essa semana, esse fim de semana vai sair, no mais tardar até domingo, e vai ser sobre a Libertadores que o Atlético venceu em 2013. Então você, torcedor atleticano, fica ligado, porque vai sair lá no nosso Spotify, Deezer, iTunes e no nosso Anchor. Então, você que nos ouviu até aqui, bom dia, boa tarde, boa noite, seja qual for a hora que você esteja ouvindo esse podcast, agradeço mais uma vez aos meus dois amigos. Muito obrigado, até a próxima e tchau!
Valeu!